Senhoras e senhores deputados, creio que neste momento temos quórum para começar os nossos trabalhos. E assim sendo, é o que faremos, não é? Vamos ter que, provavelmente, fazer aqui um reajustamento no nosso calendário pelo seguinte. A senhora deputada Márcia Passos, que é relatora do parecer do ponto 2 da nossa ordem do dia, solicitou ainda um adiamento da apresentação desse parecer. Eu creio que, vindo a iniciativa da relatora, isso deve ser aceito. Consequentemente, este ponto será reagendado para a próxima reunião da Comissão. E quanto ao ponto 1, como sabem, o tema ficou transitado para a reunião de hoje por iniciativa do Sr. Deputado André Silva, que protestou não é no sentido de contestar, é no sentido de assumir, dizer, tomar a iniciativa de algumas alterações de especialidade que efetivamente foram apresentadas até ao momento que a própria Comissão acordou. Agradeço-lhe por isso a diligência do cumprimento desse compromisso, mas como entretanto há aqui um conjunto de alterações com algum significado, a senhora deputada coordenadora do PSD também solicitou, sem embargo da apresentação dessas alterações hoje pelo Sr. Deputado André Silva, que depois as votações tenham lugar não nesta reunião, mas sejam reagendadas para a próxima reunião. É também um pedido regimentalmente legítimo, face, digamos, à superveniência destas alterações propostas, e, portanto, assim faremos. O que significa que no final dos trabalhos de hoje será refeita a ordem de trabalhos para a nossa próxima reunião do dia 21, uma vez que a reunião do dia 21, para além dos pontos que tem agendados, terá que, digamos, ser também sobrecarregada com a continuação dos pontos que ficam transitados da agenda de hoje para essa próxima reunião. Portanto, teremos, em princípio, a reunião de hoje com uma agenda mais curta, sem embargo disso, se não houver objeção em contrário, dou a palavra ao Sr. Deputado André Silva para apresentar as propostas de alteração que fez à proposta também dos critérios orientadores que inicialmente foi apresentada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado André Silva, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, todas e todos os presentes. Começo por congratular novamente a elaboração desta proposta de projeto de deliberação sobre os critérios orientadores em matéria de ofertas e hospitalidades, e entendemos fazer aqui 6 ou 7 alterações que julgamos importantes. Vou ler o meu documento por esta, vou apresentar pela ordem do nosso documento, e desde logo nos parece que devemos incluir um prazo que estava inexistente nesta proposta e dizer que, portanto, o artigo 2, que inclui um prazo de 30 dias, expressa um prazo razoável, é um prazo que existe em outros países, nomeadamente no Código de Conduta da Câmara dos Comuns do Reino Unido. No artigo 3º, relativamente, que se refere a ofertas aceites em nome da Assembleia da República, entendemos aditar na sua epígrafe e no seu e um novo número referentes também às ofertas dirigidas à Assembleia da República. O número 1 não nos merece qualquer reparo, ele vai ao encontro daquilo que está no Código de Conduta, artigo 10º, número 4. No entanto, o legislador discutiu e previu na lei a diferença clara entre ofertas entregues e ofertas apresentadas. E, de facto, estas ofertas entregues, do nosso ponto de vista, não estavam inscritas neste projeto, e por isso editámos este número 2, que nos termos do número 4 do artigo 16 da Lei 52 de 2019, que diz que, independentemente do seu valor, do valor das ofertas dirigidas à Assembleia da República e aceites pelo deputado enquanto seu representante oficial, são, no prazo de 30 dias, ou aqueles que definirmos, entregues, e aqui é diferente o entregues do apresentadas do número 1, à Secretaria-Geral, que nos termos dos artigos seguintes procede ao seu registro, tal como termina um dos seguintes destinos, que deverá ser a integração no património ou a remessa a outra entidade pública ou instituições que prossigam fins não lucrativos. O espírito deste número 4 do 16, artigo 16 da lei, e que nós aqui introduzimos como número 2, refere-se de facto a quem esteja, no fundo, em representação oficial, essencialmente dirigido a figuras como Presidente da Assembleia da República, Vice-Presidente da Assembleia da República, Presidentes das Comissões ou alguém, no fundo, em representação da Assembleia da República. O artigo 4º é um novo artigo 4º que nós designamos como epígrafe de apresentação ou entrega facultativa de ofertas. Como o próprio nome diz, ele é facultativo e, do nosso ponto de vista, trata-se de um mecanismo extra de transparência que visa dar um sinal aos cidadãos que a Assembleia da República está, de facto, empenhada no aprofundamento do sistema político. Nós entendemos que, independentemente da possibilidade dos titulares, dos deputados, poderem deter ofertas inferiores a 150 euros, deve ser também possibilitado a entrega, se assim o entender, a facultativa por parte dos deputados à Assembleia da República. E se isso de facto estiver inscrito neste documento, alerta e informa os deputados que têm a possibilidade de o fazer e, eventualmente, impossibilita ou inviabiliza uma eventual negação por parte da Secretaria-Geral de receber essa oferta, dizendo que não está inscrito essa possibilidade. E assim fica inscrita a possibilidade de, facultativamente, quem quiser poder também fazê-lo. O artigo 5º da nossa proposta, que é o atual número 4, no destino final das ofertas, tem duas pequenas alterações. Uma tem que ver com remissões e a segunda tem que ver com a designação de instituições que prossigam fins não lucrativos. E, portanto, é uma alteração mínima que julgamos que ser legislaticamente mais clara e que fica em coerência com os números que estão mais à frente. O número 4 deste artigo tem um fundamento do nosso ponto de vista. Se atentarmos vou ler o número 1 e o número 2 do artigo 10º do Código de Conduta, que diz que, relativamente às ofertas, que os deputados à Assembleia da República abstêm-se de aceitar ofertas de pessoas singulares ou coletivas, públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras, de quaisquer tipos de bens ou serviços que possam condicionar a independência no exercício do seu mandato. O número 2 deste mesmo artigo diz que, para os efeitos do disposto no número anterior, entende-se que pode existir um condicionamento da independência do exercício do mandato quando haja aceitação de bens ou serviços de valor estimado igual ou superior a 150 euros. E, portanto, do nosso ponto de vista, da leitura que fazemos destes número 2, por razões éticas, um deputado não deve aceitar ou, e logo, reter oferta superior a 150 euros. E nesta medida, a Assembleia da República pode e deve inspirar-se nas melhores práticas internacionais e pode ir sempre mais longe e procurar inovar. E, portanto, há a obrigatoriedade de um deputado pagar o remanescente da oferta quando esta seja de valor superior a 150 euros, inspira-se naquilo que existe no plano do Código de Conduta dos membros do Governo do Reino Unido, considerado por muitos entendidos como referência em matéria de ofertas e hospitalidades, e também no plano do Parlamento Australiano. E, portanto, esta é uma solução, de facto, de consenso, já que estão excluídos, já que estão excluídas a possibilidade estão excluídas, isto é, no artigo 3º, a linha B, com os critérios que são dados pelo artigo 4º, número 3, A, B e C, essas mesmas ofertas, que poderão ser eventualmente superior a 150 horas, estão previstos nestes, com estes critérios, poderem ser devolvidos aos deputados. Do nosso ponto de vista, eles não deveriam ser, mas sendo, esta é uma solução de consenso, se o forem, devemos prever esta norma que os deputados ficarão com esta oferta, abatido, descontado, o valor de 150 euros. No número 5 e no número 6 deste artigo, pretendemos introduzir aqui também três critérios, que no fundo as ofertas que são remetidas a outra entidade pública ou instituições que prossigam fins não lucrativos, elas deve-se procurar assegurar a não repetição destas no mesmo ano e, portanto, há aqui um critério de assegurar a rotatividade da entrega das ofertas e também prever, de alguma forma, uma lista pré-definida pela Secretaria-Geral. Isto porque tem apenas e só um fundamento, um objetivo, é porque a avaliação da elegibilidade de entrega por parte do deputado a uma determinada entidade fica mais facilitada. E depois, também, neste número 6, no número 6, um princípio ético para evitar eventuais situações de abuso de alguns conflitos que referimos aqui em que, em qualquer caso, a oferta não pode ser remetida para instituições que integrem nos seus corpos sociais ou cônjuges, unido de facto, ascendente ou descendente, em qualquer grau e colaterais até segundo grau do deputado. O nosso artigo 6º, que é o atual número 5, que se refere ao registro, introduzimos aqui alterações atinentes, no fundo, à incumbência da Secretaria-Geral, para além de organizar e manter os registros de natureza pública, concordamos, mas que eu também tenho o dever de o utilizar e divulgar em secção específica da página da internet da Assembleia da República. E para nós fundamental é que com esta informação consta também a data e a circunstância da oferta e, portanto, é fundamental para nós percebermos que é importante para enquadrar o contexto em que a oferta foi feita. Aditamos um novo artigo 8º, que no fundo decorre do Código de Conduta, mas que, do nosso ponto de vista, todas as clarificações são positivas, no fundo, é assegurar a competência desta comissão para assegurar a correta aplicação da presente deliberação e a possibilidade também desta comissão, seja de forma oficiosa ou a pedido de Secretaria-Geral, do deputado ou de qualquer grupo parlamentar, poder realizar inquéritos a factos que eventualmente possam constituir a violação das disposições presentes na presente deliberação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aos Srs. Deputados que, entretanto, não ouviram a minha observação inicial, a solicitação do PSD, não haverá votação hoje das alterações que estão, quer da proposta inicial, quer das alterações que agora estão propostas e que estão a ser apreciadas pela primeira vez. Sem embargo, de todos os deputados que desejam agora inscrever-se para comentar, esclarecerem dúvidas ou o que entenderem, naturalmente o poderem e o deverem fazer. Gostava só de chamar a atenção para o seguinte, antes de dar a palavra a quem a solicitar. Nós estamos, nesta fase, a proceder à definição de critérios que nos é solicitada pelo Código de Conduta. Não estamos, nesta sede, a poder aprovar matéria que em si tem inovação normativa, porque não estamos a legislar nesta sede. Portanto, estamos, de acordo com a legislação que aprovamos, a criar a regulamentação da sua aplicação. Não extravasará da nossa competência eventual estabelecimento de normas que materialmente fossem inovadoras em relação ao regime legalmente, entretanto, aprovado. Eu creio que na apreciação que fizerem, esta distinção tem que ser feita para percebermos qual é o âmbito de competência da Comissão e qual é aquele que eventualmente não seja, se as matérias do ponto de vista material não estiverem preenchidas pelas disposições legais já aprovadas e já vigentes. E até regulamentares, como é o caso do Código de Conduta. Dito isto, dou a palavra a quem a pedir. Pediu para já a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não foi? Passa para a Sra. Deputada Isabel Neto.
Sra. Presidente, já irei passar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Borges.
Se não se importa, depois faço eu isso.
Certo. Já irei devolver-lhe a palavra para poder, se assim entender, dá-la ao Sr. Deputado Pedro Delgado Borges, que é apenas em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Já o tínhamos feito relativamente ao deputado Pedro Delgado Alves, agradecendo o trabalho que aqui foi feito relativamente a esta matéria, e também referir que acompanhamos na generalidade as propostas aqui apresentadas e que serão discutidas na especialidade pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Mas em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista queria não só mais uma vez felicitar o trabalho do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, como também as iniciativa agora do PAN. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Agradeço a felicitação.
Não sei se eles querem fazer uma reunião à parte e suspendemos os trabalhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bem. Portanto, relativamente a este tema, enfim, eu agradeço a nota da Sra. Deputada sobre o regulamento. Ele, no fundo, o objetivo inicial era, efetivamente, ir buscar inspiração a outros países e outros sistemas que já lidaram com esta temática das ofertas e as hospitalidades anteriormente e procurar encontrar elementos de direito comparado que nos pudessem ajudar. E, de alguma maneira, a missão, como o Sr. Presidente também referia, é relativamente de âmbito, a margem é curta, isto é, os critérios ficaram fixados na lei, a lei o que faz é estabelecer que existe, enfim, a definir pelos códigos de conduta de cada uma das entidades, um princípio que é o de que a partir de 150 euros pode haver condicionamento, portanto é um elemento que guia o legislador e depois o aplicador na densificação deste elemento, e aquilo que se procurou identificar na proposta apresentada era de facto as circunstâncias em que, com critérios a definir por esta comissão para depois poderem ser seguidos pelos serviços, definir o destino do bem e na prática por essa via aferir em que circunstâncias é que, não obstante ser superior ao valor de 150 euros, se considera, pelas razões de matéria, substância, de natureza da oferta em presença, que esse condicionamento não existiria. E, fundamentalmente, circunscrevemos a três circunstâncias, que é aquela que corresponde, por um lado, aos casos de matéria informativa e de publicações, portanto, que à partida serão até, tendencialmente, de utilidade para o exercício do mandato, as circunstâncias que correspondem a ofertas que são claramente de cortesia e inseridas no contexto comemorativo e que, portanto, não obstante poderem ter um valor, enfim, quantificável superior a 150 euros, na prática, o seu valor real é, enfim, de alguma forma, enfim, não descola da dimensão simbólica e, portanto, dificilmente pode ser colocado no comércio jurídico regular e, portanto, por essa razão desaparece esse elemento. E, finalmente, a questão relativa aos bens perecíveis, que também, no quadro de muitas visitas institucionais e do que é aquele perfil das deslocações, do habitual contacto de representação dos deputados, especialmente quando está associado a estratégias e atividades de promoção local dos locais que são visitados, naturalmente pode acontecer que elas, na soma total do ano ou no total contexto, também acabem por superar aquele valor. Portanto, na prática, o raciocínio assenta neste pressuposto, isto é, não tanto um modelo como o britânico também foi avaliado, mas que assume o princípio de que a possibilidade para qualquer forma de oferta é sempre a de proceder à aquisição junto do serviço, ou junto da entidade. O sistema britânico assenta, independentemente do valor, na opção que pode ser tomada pelo titular de ficar mediante a diferença, ou mediante, como aqui é sugerido, o pagamento do valor estimado ou avaliado para qualquer forma de oferta. O raciocínio aqui é outro. O raciocínio aqui é identificar aquelas circunstâncias que sobram depois desta triagem, verificar se efetivamente esse valor existe e, nestes casos, depois deixar na esfera, não do próprio decisor, mas da Secretaria-Geral, portanto, dos serviços da Assembleia, a qualificação de determinada realidade como devendo ser enquadrada num sítio ou noutro. Portanto, a importação de um modelo ou de uma solução que não tem por base este pressuposto que está nas regras, quer do Código de Conduta, quer da própria Lei 52 de 2019, não nos parece ser compaginável com o que está subjacente à ideia aqui presente. Isto é, a ideia do, no fundo, do número 4 e do número 5, ou essencialmente do número 4 proposto pelas propostas de alteração do PAN, que não nos parece ser possível acompanhar. Por outro lado, também, a matéria relativa às ofertas dirigidas à Assembleia da República, prevista no número 2 do artigo 3º, também não tem nada a ver com este regulamento ou com estas orientações. Ou seja, o que se trata aqui são das ofertas em que o destinatário das mesmas é o deputado, individualmente considerado. Quando a oferta é dirigida à Assembleia da República, não há qualquer rigorosamente dúvida alguma, seja ela no valor de 5 tostões, para usar a moeda antiga, seja no valor dos 50, dos 150 aos 200 euros. Nesse caso é propriedade da Assembleia, portanto nem se chega sequer a este patamar. Porquê é que há aqui uma norma que tem que prever a situação das ofertas aceitas em nome da Assembleia da República? Porque, precisamente, para prevenir as circunstâncias em que, no quadro de uma visita ou de um contexto institucional, há lugar a uma oferta individual a um deputado, mas não é naquele momento possível aferir o valor do bem, e para não gerar uma dificuldade protocolar ou de relacionamento entre o ofertante e a instituição, o deputado, ainda que seja uma coisa feita e oferecida a título individual, faz a aceitação da oferta em nome da Assembleia, para depois então se poderem desencadear estes processos de avaliação por parte da Secretaria-Geral e definição do destino do bem. Mas para efeitos da relação protocolar que existe no quadro de uma visita ou no quadro de uma representação, não haver um momento que gera um embaraço ou que gera um problema de cortesia institucional, e portanto a oferta é aceita em nome da Assembleia, mas em rigor ela não tinha originariamente por destinatário à Assembleia da República. Porque quando tem, não é preciso norma alguma. Ela é uma oferta feita à Assembleia da República. E percorrendo os corredores encontramos muitos exemplos de ofertas dessa natureza que foram e tiveram como destinatário direto à Assembleia. Portanto, aqui verdadeiramente, aliás, a solução depois apresentada até é a mesma do que aquela que tinha sido, do que é a seguida pela prática. Portanto, nem sequer há mandato para legislarmos sobre, para emitirmos normas sobre isto, uma vez que o que está aqui em causa é o Código de Conduta dos Deputados e das ofertas que estes recebem a título individual. O artigo 4º, aqui mesmo uma questão prática, ou até diria mais, a expressão se calhar é mesmo essa, de bom senso. Isto, enfim, não deixo de detectar esta técnica legislativa, por vezes, em algumas iniciativas do PAN, que é uma originalidade jurídica, que são as obrigações facultativas. E as obrigações facultativas, ou os deveres, ou os deveres não obrigatórios, o podem, ou as entregas facultativas, ou as declarações do que pode, no fundo, enfim, o alcance jurídico é quase nenhum. E, por outro lado, também, neste caso concreto, naturalmente está a sobrecarregar a Assembleia da República com algo para o qual, enfim, com todo o respeito pela vontade e pelo destino que os deputados podem querer dar a algo que receberam e com o qual não querem ficar, também não parece que tenha de ser a Assembleia da República a ter que ajudar o deputado a desembaraçar-se de algo em relação ao qual pode adotar outro caminho. Portanto, também estar a sobrecarregar a Assembleia da República com uma função destas, num contexto em que manifestamente nem sequer é necessário, nos termos da lei, com uma obrigação facultativa ou com registro facultativo, pode-se dizer, bom, não, é uma solução melhoral, não faz bem nem faz mal, mas eu acho que é daquelas que não contribui para o prestígio da Assembleia, por um lado, e também desvirtua um bocadinho a função que deve ser a dos serviços da Assembleia, que têm mesmo de fazer a averiguação daqueles casos em que tem que proceder à avaliação e certificar se o que está em cima da mesa é ou não desejável. Portanto, quanto ao restante, portanto, a fixação de um prazo, a melhor identificação do que deve ser declarado, no fundo, designadamente a data, as circunstâncias de oferta, o destino final, etc., esses elementos não suscitam grandes interrogações e grandes dúvidas. Mesmo o artigo 8º, no fundo, corresponde às competências que esta Comissão tem no âmbito e no que vem definido no Código de Conduta. Não sei se a expressão do número 2 não deveria estar mais consentânea com o que consta da resolução, porque verdadeiramente esta Comissão não procede a inquéritos e, portanto, não tem competência para fazer inquéritos. Portanto, ela, no fundo, na realidade, o que tem é a possibilidade de averiguar certos factos e de enquadrá-los nas normas aplicáveis, mas verdadeiramente não tem competência inquisitorial, como está aqui subjacente, e, portanto, obviamente, uma remissão mais próxima da redação que se encontra, quer na resolução que estabelece a entidade, que é no restante, parece mais adequada. Pedir inquéritos? Então, se estiver idêntica, basta que corresponda ao modelo que se encontra na outra. Bom, finalmente, última nota. O número 6 do artigo 5º. O número 6 do artigo 5º é o ponto, se calhar, em que a parte especulativa pior serviço faz à democracia. Isto é muito claro desde o início que o objetivo é colocar na esfera da Secretaria-Geral a decisão sobre o destino final dos bens. Isto é algo que não depende da decisão do deputado. E, portanto, a avaliação é intencionalmente retirada da sua esfera, seja para fazer a avaliação do valor, seja depois nos casos em que o valor é superior a 150 euros, para determinar se ele deve ser integrado no património da Assembleia, remetido a uma terceira entidade ou devolvido ao deputado. E, portanto, aqui é uma decisão que se tomará, de acordo com estas orientações que são fixadas neste regulamento, mas é uma decisão dos serviços da Assembleia fora da esfera decisória do próprio deputado. Naturalmente, também, a Assembleia não tem a possibilidade de, na sua esfera, conservar todos os bens que acaba por apurar que não devem ser devolvidos aos deputados, daí a solução alternativa de procurar distribuí-los por outras instituições que não prossigam fins lucrativos. Mas, em primeiro lugar, sublinhava e reiterava, é uma decisão que é tomada pelos serviços da Assembleia da República. E, em segundo lugar, aquilo que vem proposto, que é o que também é utilizado em muitos regimes comparados, é a possibilidade do deputado sugerir uma instituição para a qual a mesma possa ser encaminhada. Nomeadamente porque, muitas vezes, a ligação local ao círculo da representação fará algum sentido. Isto é, um deputado numa deslocação ao estrangeiro recebe uma jarra, um punhal, uma oferta de alguma natureza, daquelas que normalmente são ofertadas num determinado contexto. Obviamente tem um valor superior, um punhal tradicional em alguns países, em que é um sinal de respeito à oferta de uma arma branca. E, portanto, naturalmente, até para a segurança dos colegas parlamentares, até é bom que não fique na esfera do próprio e que possa ser entregue à Secretaria-Geral. E, portanto, nestes contextos, apurando-se um valor superior a 150 €, o natural é que possa fazer até sentido que possa ser encaminhado para um museu local, para uma instituição local, e que por essa razão possa aí ser depositado. Mas, mais uma vez, o que se propõe é que a decisão seja dos serviços da Assembleia e, naturalmente, que possa o deputado fazer a formulação. Nada contra esta ideia de que até existe uma lista pré-definida e que até possa haver alguma rotatividade para não ser sempre a mesma instituição para ter de ir. Agora, aí onde eu acho que infelizmente escapa um bocadinho o pé para o populismo é no momento em que se diz que uma instituição que porventura lá possa ter um familiar ou um colateral até ao segundo grau do deputado, se porventura tiver um primo em segundo grau, que é o segundo secretário do Conselho Fiscal, do Rancho Folclórico Local, ao qual se decidiu determinar que é o destino de um determinado instrumento musical, talvez me pareça que é um bocadinho excessiva esta ideia de que fica à partida proibido, porque na medida em que a decisão é da Secretaria-Geral. E, portanto, eu aqui diria que bom senso, às vezes, levar-nos-ia a dizer que talvez não seja indispensável colocar e não ir tão longe, até no momento em que grande parte destas normas ou destas orientações vão ser testadas pela primeira vez. Aliás, ou seja, portanto, aqui o ponto até, o impedimento até seria se fosse de quem decide. Quem decide nem é o deputado que apenas formula uma sugestão. Portanto, eu acho que é daquelas que, na aparência, prossegue uma finalidade importante, mas que, no fundo, inevitavelmente contribui mais para criar aquela ideia da suspeita. Ah, logo haveria ali um esquema, porque haveria uma forma de ir parar à instituição na qual eventualmente estivesse. E, portanto, mas eu acho que o ponto é mesmo, a prevenção é bastante razoável, a ideia de que é uma decisão que é tomada pelos serviços da Assembleia com base em critérios objetivos, com base numa lista pré-definida e, portanto, se com todos os outros elementos que constam e que passam a constar do número 5 anterior, portanto, de haver uma lista, de não haver a não repetição, de haver alguma rotatividade, de poder haver um conjunto de serviços que devem ser beneficiados, eu acho que fica de tal forma abrangente e blindada a decisão que talvez este toquezinho, infelizmente, que não podemos deixar de qualificar um bocadinho populista, poder não ser indispensável, uma vez que a prática muito provavelmente revelará que, na esmagadora maioria das circunstâncias, a identificação da entidade é quase evidente, desde logo. Em certas circunstâncias, certos bens expressivos necessariamente só podem ir para entidades que os possam consumir ou possam colocá-los na utilização dos seus utentes. Aquelas que têm um perfil cultural, naturalmente, serão instituições com um perfil cultural associadas às mesmas. As publicações que possam ter algum relevo em algum contexto para bibliotecas. Portanto, e de alguma maneira, a prática de outros países também revela, o destino é quase como, enfim, vem quase escrito nas estrelas, por assim dizer, tendo em conta a natureza, a natureza do que está em cima da mesa. Uma última e derradeira nota, peço desculpa por me ter alongado tanto, a sugestão que também aqui vem colocada, que também é positiva, de ser colocado não apenas na página do deputado, que é o ponto de fazer o cruzamento com as locações, mas no fundo haver uma forma centralizada de consultar, ele de alguma maneira é fácil até de operacionalizar, basta que a base de dados automaticamente debite para um lado ou para o outro, e aliás o que se encontra, por exemplo, no exemplo que o Sr. Deputado André Silva referia, as regras do Governo Britânico têm para cada departamento, é na esfera governamental e não na esfera parlamentar, é certo que, a lógica é a mesma, portanto tem uma página de consulta de todos os elementos relativamente a cada ano civil, e portanto em cada ano civil tem a lista completa de todas as ofertas que ficaram na esfera do serviço e aquelas que, não tendo ficado, tiveram um outro destino.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Permitam-me que eu volte a chamar a atenção para aquilo que considero ser um ponto nuclear na apreciação que estamos a fazer. A nossa Comissão não tem competência regulamentar.
As leis podem, no conceito técnico-jurídico, degradar uma certa normação para regulamento. É, aliás, o que a lei fez, permitindo que por regulamento se aprovasse o Código de Conduta dos Deputados, e ele foi aprovado por regulamento no plenário da Assembleia. Portanto, o que nós agora fazemos, de acordo com o Código de Conduta, que assim é um regulamento e que está conforme à lei, é criar orientações de execução do Código de Conduta e, por extensão, da lei que o Código de Conduta traduz. Não podemos, nesta fase, estabelecer inovações materiais que resultassem em soluções para além daquelas que já estão estabelecidas na lei e no correspondente regulamento, porque esta Comissão não tem capacidade para impor novas normas ao conjunto dos deputados ou da instituição parlamentar ou o que quer que seja. Temos apenas a competência que lhe nos é diferida para estabelecer as regras de execução das normas em vigor. Eu creio que isto será muito importante para delimitarmos o espaço de intervenção que nos é aqui consentido. Tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também, em primeiro lugar, agradecer todo o trabalho que foi levado a cabo também pelo deputado André Coelho Lima, que foi o deputado do PSD que esteve conjuntamente com o deputado Pedro Delgado Alves a trabalhar sobre esta matéria, e também aqui dizer que no segmento que o deputado André Coelho Lima disse na última reunião, pelos vistos previa o que viria a acontecer, foi feito aqui um grande esforço da parte dos deputados que estiveram com este assunto de conciliação para uma posição comum em relação a esta matéria, e nós, ao fim e ao cabo, aqui com esta proposta de alteração que o PAN agora aqui apresenta e que só foi apresentada ontem ao final da tarde, coloca aqui uma série de questões que, ao fim e ao cabo, exigem aqui uma reflexão da parte do PSD, porque, como referi aqui, foi o deputado André Coelho Lima que esteve com esta matéria e ele não está, como fez questão de referir na última reunião, aqui presente, mas isto para dizer que daí a razão do nosso pedido de adiamento da votação, porque achamos que esta proposta vai um pouco mais além do que aquilo que era suposto ir, no sentido de que houve realmente aqui um esforço de concertação e conciliação entre os deputados sobre esta matéria. Mas, de qualquer forma, podemos adiantar já alguma coisa e dizer que, como também concordamos com o que foi aqui dito com o deputado Pedro Delgado Alves em várias matérias, naqueles aspectos positivos que ele elencou em relação aqui à proposta do PAN, mas para já, como podemos nos referir, que temos aqui algumas sérias dúvidas em relação ao número 4 do artigo 5º. Isto porque achamos que o número 4 do artigo 5º parece afastar-se do espírito que presidiu ao regime legal das ofertas, porque temos sérias dúvidas que se possa admitir que um deputado venha a comprar uma oferta de valor superior a 150 euros. Ou seja, portanto, achamos que desde já esta norma vai contra o espírito aqui conciliador e as normas que aqui também o Sr. Presidente acabou de referir, que o nosso trabalho não pode ser trabalho inovatório. Nós estamos a trabalhar para dar corpo a um espírito que já vem de uma legislação que foi aprovada na anterior legislatura, e à partida, o que está disposto aqui no número 4 do artigo 5º, nós temos sérias dúvidas que se possa vir a prever esta proposta de alteração, e sem aqui nos vincularmos com o nosso sentido de votação, porque pedimos o adiamento da mesma, queríamos deixar aqui desde já esta nota.
Muito obrigado. Não sei se alguém mais deseja inscrever-se. Novamente, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não há ninguém inscrito.
É só para complementar o que o Sr. Deputado Sara Madruga Costa referiu. No quadro dos trabalhos, na legislatura passada desta matéria, uma das coisas que se discutiu, enfim, foi pontualmente numa das reuniões, mas era, de facto, adotar um modelo da aquisição pelo próprio. E, na altura, expressamente optou-se por não o enquadrar, uma vez que também, sendo esta matéria razoavelmente inovadora, geraria mais dificuldade de aplicação no momento inicial do que usar um código de conduta inicialmente com estas características numa primeira fase. Portanto, de facto, parece-me que a credencial legislativa não é mais apta para um modelo desta natureza.
Não havendo mais pedidos de palavra, dou a palavra ao Sr. Deputado André Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as intervenções. Não estava presente o Sr. Deputado Pedro Algado Alves no início da minha intervenção. Faço questão de, aqui presente, agradecer também o trabalho que teve na elaboração desta proposta. Começava por comentar a intervenção da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, dizendo que já na última reunião de mesa e coordenadores que foi feito pelo deputado André Lima Coelho, um comentário, Coelho Lima, engano-me sempre, peço imensa desculpa, foi feito um grande esforço por parte dos deputados de concertação, etc. Não digo o contrário. O que digo é o seguinte: em todos os e-mails e as convocatórias que apelavam para este, que na ordem de trabalhos para este ponto, nunca nós recebemos nenhum esboço, nenhum texto sobre esse assunto. Os serviços podem confirmar que reiteradamente solicitámos esse texto, essa proposta, para nos podermos, perante um texto, pronunciar e contribuir. E, portanto, isso nunca ocorreu. A única vez que tivemos, que o grupo parlamentar do PAN teve acesso a um texto sobre esta matéria, foi 48 horas antes da sua apresentação na última reunião. E por isso mesmo, e nós entendemos que sempre e quando há matéria legislativa, resolutiva ou deliberativa, deveria sempre existir um prazo de análise, de apresentação de propostas e depois de votação. Assim não foi, e então pedimos por isso mesmo. E por isso mesmo pedimos putestativamente esse adiamento. Mas dizer-lhe, senhora deputada Sara Madruga da Costa, se a senhora deputada analisa e delibera com base numa discussão sem um texto, nós pretendemos, relativamente a estas matérias, pronunciarmos perante um texto qualquer que nos chega, que nunca nos chegou. Era só isto que eu queria transmitir e responder à observação que fez. As alterações que só foram feitas ontem à tarde foi o prazo que tivemos, porque entre a última reunião e a presente reunião foi aquilo que todos nós, com boa vontade, conseguimos fazer. E, portanto, eu dei cumprimento àquilo que foi estabelecido. Relativamente aos comentários, aos outros comentários feitos, Senhor Presidente da Comissão, que diz que concorda que não devemos extravasar com normas inovadoras aquilo que está previsto no Código de Conduta e conforme à lei, nada nas nossas propostas de alteração extravasa ou vai para além daquilo que é o Código de Conduta, tal como referiu também o Senhor Deputado Pedro Delgado Alves e ou a Senhora Deputada Sara Madruga Costas, dizendo-se que o nosso número 4 do artigo 5º afasta-se daquilo que é o espírito do Código de Conduta, dizendo o Senhor Deputado Pedro Delgado Alves que a implantação do nosso modelo não está na base do modelo, ou melhor, que a implantação do modelo de eventualmente se poder pagar o remanescente de uma oferta que é avaliada acima dos 150 euros não está de acordo com o modelo do Código de Conduta. Nós não podemos estar em maior desacordo, porque o Código de Conduta, lido o número 1 e o número 2 do artigo 10º, o que diz é que, por razões éticas, um deputado não deve aceitar, logo não deve reter, uma oferta superior a 150 euros. E nós podíamos estatuir aqui, deliberar, que nunca se poderia, que um deputado nunca poderia reter, ficar com uma oferta superior a 150 euros. O consenso que nós aqui trazemos, alicerçado num modelo que teve também como base a elaboração deste projeto, é que, muito bem, se pretendendo permanecer, reter uma oferta superior a 150 euros, que se faça como se faz no Reino Unido, no Parlamento Australiano, e que se pague o remanescente. E, portanto, não entendemos isto como nenhuma inovação. No fundo, isto que aqui estamos a fazer é uma espécie de uma regulamentação, uma deliberação, uma regulamentação ao próprio Código de Conduta. Quais são os critérios de apresentação, de entrega e de devolução? E, portanto, nada disto vai mais além do que aquilo ou colide com o Código de Conduta ou com a lei. Depois também, e no seguimento do que disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, aqui permita-me discordar relativamente ao número, não, já lá vou, ao nosso número 2 que introduzimos no artigo 3º. Porque, senhores deputados, e bem, esta deliberação tem no seu número 1, que não tem número na proposta original, temos ofertas aceitas em nome da Assembleia da República. Em lado nenhum, nesta deliberação, e nós espelhamos, copiamos exatamente o que está no número 4 do artigo 16, ofertas são dirigidas à Assembleia da República e que terão que ser obrigatoriamente entregues. É que no número 1 estão aquelas que podem ou que devem ser apresentadas. Aquilo que nós aqui editamos, e que não é nenhuma inovação, é a cópia do número 4 do artigo 16º, são aquelas que têm que ser entregues. E entregues não resultam daí uma futura devolução. São entregues. E, portanto, não regressam ao deputado. E, portanto, aqui não há qualquer extrapolação, estamos apenas a copiar esta norma do Código de Conduta para esta deliberação. Depois, também relativamente à apresentação do registro facultativo, que foi aqui um bocadinho, pronto, foi aqui um comentário um bocadinho jocoso, brincadeira, pronto, que de facto isto, esta norma que agora o PAN aqui traz, pronto, pá, não contribui para o prestígio da Assembleia da República, até, de facto, de alguma maneira, desprestigia a Assembleia da República. Nós pensamos que não, de facto, é um mecanismo, senhores deputados, é um mecanismo extra de transparência e que visa dar sinais. Um deputado que receba uma oferta num valor inferior a 150 euros pode querer, facultativamente, entregá-la à Secretaria-Geral. E se estiver aqui registado, sabe que o pode fazer, mas não tem que o fazer, é facultativo. E a própria Secretaria-Geral, tendo isto inscrito na norma, tem que o aceitar, porque pode haver deputados que entendam entregar todas as ofertas. E, portanto, não me parece, pelo contrário, estou completamente em desacordo, que não contribui para o desprestígio, pelo contrário, contribui para mecanismos extra de transparência. Depois, relativamente ao número 6, ao nosso número 6 do artigo 5º, atual número 4, eu concordaria com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que o destino da entrega a entidades que prosseguem fins não lucrativos ficasse nas mãos da Secretaria-Geral se a proposta permanecer tal como ela está, sem qualquer alteração. Tenho que concordar consigo. Mas se nós adotarmos a possibilidade, com as alterações que o PAN introduz, adotarmos a possibilidade do deputado sugerir, nessas circunstâncias, faz-nos sentido, para evitar abusos, introduzir o número 6. Eu acho que não cria suspensão nenhuma. Aumenta a transparência, mitiga abusos e combate populismos. Peço desculpa. Eu acho que seria populista introduzir o número 6, apenas e só avulsamente, se não existisse a outra possibilidade. Existindo a possibilidade de o deputado sugerir entregue-se àquela instituição, porque eu assim o estou a sugerir, então previna-se com o número 6. E, portanto, parece-me absolutamente sensato. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Só duas observações sobre metodologia. Primeira, a informação que eu tenho de parte dos nossos serviços de apoio, já não tenho isso presente no meu espírito, é de que nós tivemos uma reunião de mesa e coordenadores no dia 6, às 17h30, tendo sido distribuído nesse mesmo dia às 11h40, portanto a parte da manhã, o texto apresentado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Depois, dito isto, a segunda observação é a seguinte, isso nada infirma, dia 6, a reunião de mesa e coordenadores às 17h30, exato, e a distribuição às 11h40. Mas dito isto, não é preciso fazer um caso, porque o Sr. Deputado André Silva tem todo o direito em apresentar em sede própria é a Comissão, as suas iniciativas. E, portanto, já o dissemos desde o início, e comigo também será assim, o plenário da Comissão terá sempre, digamos, a soberania integral sobre as competências da Comissão. Portanto, qualquer trabalho preparatório não impede qualquer deputado, em sede de Comissão, de tomar as iniciativas que, no quadro da respectiva agenda, entendam dever tomar. Portanto, isto não justifica que se crie aqui, a meu ver, qualquer tipo de incidente. Interessa, sim, é reportarmos à matéria do debate. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves voltou a pedir a palavra, não foi?
Sim, Sr. Presidente, muito bem, obrigado.
Para intervir no debate.
Muito bem, Sr. Presidente, muito telegraficamente, só três breves notas sobre as propostas. Começava pelo artigo 3º, número 2. Verdadeiramente, aqui a questão não é de, obviamente, terem que ser o artigo 3º, número 2. Não está em causa, obviamente, todas as ofertas entregues numa determinada entidade terem que ser, e elas dirigidas, terem que ser por elas registadas e aceites. Não está isso em causa. Agora, o mandato e a norma que estamos a densificar não é o artigo, neste respeito, não é o número 4 do artigo 16, que é inequívoco. Ou seja, as ofertas dirigidas à entidade pública são sempre registadas e entregues no organismo. Portanto, são da entidade. Ou seja, esta norma do número 4 até é uma redundância de algo que já resulta da prática deste tempo. É oferecido algo a uma entidade pública, é da entidade pública. E, portanto, não carece de densificação adicional. E, portanto, o mandato que temos é no artigo 10º do Código de Conduta, não na Lei 52 de 2019, para o destino final das ofertas referidas no número anterior, que são aquelas em que o destinatário é o deputado e não a instituição, e para as quais, de facto, são precisos critérios orientadores. Porque até me parece que, neste caso, para além da questão de não se inserir no objeto do que aqui estamos a tratar, até há um pequenito problema, não que eu tenha nada contra ele, mas não sei se temos credencial para isto, que é entregue uma prenda à Assembleia da República. Estes casos, a lei não dá margem para que deixe de ser a Assembleia da República a ficar com ela e que a remeta para uma terceira entidade. Enquanto que na outra sim, quanto ao destino final, nesta não. Quando é entregue formalmente à Assembleia da República, entra no património da Assembleia e, portanto, a opção de remeter para terceiros aí não se coloca. Portanto, eu até acho que a ficar alguma norma cujo objeto não é bem este, ou seja, não é este regulamento, a ter que ficar aqui alguma coisa, volto a dizer que não é sobre isto, esta questão das ofertas institucionais, a Assembleia é outro domínio, é o domínio do património da Assembleia. Eu acho que nem sequer podemos dizer que a Assembleia pode optar por enviá-la para outra entidade. Não é esse o caso. Portanto, esse é o problema que eu acho que continua a existir em relação ao artigo 3º, número 2. Não, portanto, evidentemente, todas elas devem ser entregues e registadas. O ponto e a objeção não era tanto essa, é mais a relação aqui nisto. Pronto, isto quanto à primeira nota. A segunda, que é estrutural quanto à forma como a lei e depois o Código de Conduta foi construído. Indo buscar, aliás, inspiração ao próprio Código de Conduta dos deputados à Câmara dos Comuns. A ideia não é de que automaticamente existe na lei um caráter automático de que ofertas de valor superior a 150€ automaticamente condicionam a independência e a liberdade do exercício do mandato. O que é que isso pressupõe é uma obrigatoriedade, e isto resulta do artigo 16 da Lei 52 de 2019, as ofertas de valor estimado superior a 150€ são obrigatoriamente apresentadas no organismo para depois definição do seu destino final nos termos do número 3 do artigo 16. E o Código de Conduta? Que é onde deve isto ter sido densificado, de facto o densificou. O que vem dizer é que há um dever de abstenção de ofertas de pessoas singulares, coletivas, públicas, privadas, etc., etc., que possam condicionar a independência no exercício do seu mandato, e a seguir define-se que se entende que pode existir esse condicionamento se o valor estimado for superior igual ou superior a 150€. Mas deixa, de facto, a possibilidade de avaliação, não pelo próprio, nem sequer pelos deputados, mas por um serviço terceiro, que é a Secretaria-Geral, com base em critérios razoavelmente escassos, que também os casos também não são assim tantos, mas objetivos, para aferir em que circunstâncias é que se calhar mesmo acima desse valor esse condicionamento pode não existir. E porquê? Porque não obstante o valor do bem poder ser superior a 150€, ele não ter qualquer outro uso ou qualquer outro valor que tenha relevo para condicionar o exercício do mandato. O exemplo clássico até era dado pelo Presidente da Comissão da Transparência da Legislatura anterior, o deputado Marcos Guedes, dava o exemplo, quando foi Ministro do Desporto, a certa altura recebeu uma oferta, era um kimono personalizado. Objetivamente, um valor de um kimono, de um equipamento desportivo, até pode estar personalizado. Mas qual é o valor do mercado que uma coisa que, enfim, não sendo necessariamente o destinatário da oferta, necessariamente um praticante desportivo que até vai fazer dele uso, e depois está personalizado com o seu nome e associado a um evento com a designação claramente evocativa de um facto, que utilidade de mercado ou potencialmente condicionante o exercício do mandato é que aqui pode existir? Não pode. E, obviamente, não é este juízo que será feito por esta Comissão, nem sequer pelo próprio deputado. Há de ser a Secretaria-Geral a fazê-lo e recolhendo e acolhendo as práticas que existem noutros países que há muito tempo lidam com isto. Não criar também aqui um conteúdo que a lei não pretendeu, precisamente deixando esta possibilidade de não criar este automatismo, porque nem todas as circunstâncias são efetivamente idênticas. Finalmente, uma última nota dupla sobre a possibilidade de entrega facultativa. Em primeiro lugar, o intuito e a razão pela qual os registros facultativos são um bocadinho enviesados é que, por um lado, não sendo obrigatórios, deles não deve a lei cuidar. Ou seja, a possibilidade de ser colocado na lei, enfim, e numa determinada instituição pública ainda para mais, o deputado pode querer publicitá-lo, tem a sua página pessoal para fazê-lo de quando tem um site, pode no limite até ponderar-se a inscrição para dar publicidade, tem formas de dar publicidade. Se não quer ficar com ela, pode entregá-la ao partido pelo qual foi eleito. Portanto, não há aqui um elemento de, mesmo em relação às bagatelas como as canetas, os pins ou as bandeiras entregues em representação de determinado local, ninguém é obrigado a ficar com coisa nenhuma. Agora, dar o passo adicional e dizer, bom, é Secretaria-Geral da Assembleia da República, órgão de apoio de serviços de um órgão de soberania, que tem que ficar com eles e que tem que organizar o seu registro, também parece que é um grau de detalhe de registro adicional que tem patente, ainda para mais a pressão de dizer, bom, é facultativo, mas há uns que declaram e outros que não. Quando em certos casos, verdadeiramente, estamos a falar de um conjunto muito substancial de coisas que, enfim, todas as ordens jurídicas que lidaram com este assunto balizaram sempre um critério, um valor a partir do qual, porque tem que se distinguir. A lei tem que tomar opções, a lei define idades para a maioridade, a lei define idades para o consentimento, a lei define valores para determinados fins. Porquê? Porque a razoabilidade assim o dita. E, portanto, o próprio tem sempre a faculdade de não ficar com coisa alguma, de poder doá-lo diretamente a uma instituição e tudo mais. Agora, no limite, até de se desfazer dela por outra via, mas envolver os serviços da Assembleia nestes casos é que nos parece, francamente, excessivo, verdadeiramente, a expressão é mesmo essa, desproporcionado. Ou seja, vai para lá dos valores que se procura acautelar. Não é, já de facto, já não há aqui nenhum valor de transparência que já está em cima da mesa, é mesmo só é sobrecarregar os serviços que ainda para mais já vão ter dificuldade em tratar do restante tema. É isto.
Deputado José Magalhães.
Presidente, não, nesta fase adiantada dos trabalhos, eu julgo que nós temos uma espécie de quesitos. E o primeiro quesito é, deve-se aceitar que um presente destinado à Assembleia da República seja dado a uma ONG? Formulada assim, a questão tem uma resposta fácil. Não. E, portanto, o artigo 3º, número 2, espera aí, está mal redigido. Não se pode. Não percebi. Se for um bem perecível. Uma alheira, por exemplo. Uma alheira. A Secretaria-Geral tratará disso. De minimis non curat praetor. Isso é com o senhor Secretário-Geral. Pá. As alheiras, os queijos, os fumados, as empadas, etc, etc. Não devem ser problema nosso. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, e esse é mais importante. Entrega facultativa. Eu, francamente, não vejo que não se possa permitir a entrega facultativa. A Assembleia já nos presta tantos serviços. Agora, não se pode criar como um dever facultativo, não é? Porque isso é uma contradição nos próprios termos e seria uma coisa destinada à gargalhada. Portanto, pode haver razões ideológicas, o deputado acha que ofertas são uma coisa satânica, etc, etc, ou não está para isso, ou quer manifestar a sua diferença, etc, etc. Essa é a minha opinião pessoal, como as outras todas. Segundo e muito mais, terceiro e muito mais importante, eu já li hoje num jornal uma notícia desagradável sobre um alegado Family Gate conexionado com esta proposta do PAN sobre o deputado poder sugerir no ato de apresentação uma ONG e depois a ONG não poder ser beneficiada se tiver um ascendente, descendente, unido de facto, cônjuge, etc, etc. Quanto a mim, só há uma solução para acabar com isto. Ou melhor, para abortar isto ou para isto não nascer. É cortar a possibilidade do deputado escolher o que quer que seja. E com esse galho caem os passarinhos em cima. Portanto, não há possibilidade nenhuma de meter os deputados e os families gates e não sei o quê, e de sujar a norma que na sua essência está ótima e é magnífica, etc, etc. A outra é ter cuidado com as palavras, porque o território da hospitalidade é pouco conhecido. Não é? Nós passámos de um regime em que antigamente, eu digo este antigamente com um sentido muito antigo, etc, que já nem eu me lembro, havia deputados e deputadas que aceitavam convites de Taiwan para irem até Taiwan em primeira classe.
Ainda hoje se faz isso. E vai-se continuar a fazer isso. Tá?
Não me diga.
Olha o que me digo. Veja bem como é vivo.
Pois olha, estou virgem de tais procedimentos. E,
O senhor deputado deseja inscrever-se?
Estou a ponderar
ainda. Bem, por este caminho vai inscrever-se.
Continuar, Sr. Deputado José Magalhães.
E toda a gente achava isso uma questão de foro privado. Depois os deputados e deputadas metiam fotografias da visita em Taiwan, em monumentos, acompanhados de altas personalidades e médias personalidades, etc. E toda a gente fechava olhos, sendo certo que isso era seguramente mais valioso que 150 euros e até de 1.500 euros, etc, etc. Da forma como isto está redigido, Eu não vejo que haja qualquer hipótese de viagens de Taiwan. Mas quando se lê uma norma que está aqui, no artigo 6º, em registro de hospitalidade e deslocações, ele está a ser interpretado, pelo que eu percebi, de uma forma que abre margem a uma hermenêutica perversa. Convites individuais aos deputados, nessa qualidade de convidados, portanto, convido o Sr. Deputado de Zebedeu, na qualidade de deputado, para vir ao Douro Valley e pernoitar, para experimentar como o Douro Valley é a melhor coisa que há no mundo, com exceção dos da Madeira, etc, etc. Bom, significa isto que o deputado pode aceitar uma ida ao Douro Valley no valor de 150 euros como estadia de borla? É isto? Um desconto garantido de 150 euros para cada deputado, o que multiplicado por 230 dá uma bela maquia. É isto? Segundo, no número 6 refere-se que para efeitos de registro das locações realizadas em representação dos grupos parlamentares, podem os respectivos gabinetes ser credenciados para proceder à inscrição de dados. Mas isto significa o quê? Que os grupos parlamentares passariam a inscrever a viagem, sei lá, eu fui ao Sobrado Valongo, ao Parlamento dos Jovens. Significa isto que a minha viagem ao Sobrado Valongo, na passada segunda-feira, é inscrita pelo meu grupo parlamentar ou por mim? E se vou fazer
já
uma sessão...
Já lhe dou a palavra, se é pedir.
Não, estou a acabar, Sr. Presidente. Estou mesmo a acabar. E então, se eu vou fazer uma sessão de esclarecimento a Portimão, é inscrito?
Não sei do que é que estão a falar, sinceramente. Senhor Deputado, concluiu, Sr. Deputado José Magalhães?
Concluí, mas é uma pergunta angustiada.
Certo. Pode ser que alguém responda. Já não estamos propriamente na face sartreana da vida. Digo eu. Posso estar enganado. Sr. Deputado Pedro Delgado Valdes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então vamos ao tema do artigo 6º e do que aqui consta. Mais uma vez, há obrigações que já estão na Lei 52 de 2019 e no Código de Conduta em relação à hospitalidade. Trata-se das circunstâncias em que não é uma deslocação feita pelo Sr. Deputado quando vai a Portimão fazer o que seja no âmbito da sua atividade pessoal partidária, mas nos casos em que vai em representação ou da Assembleia da República ou do seu grupo parlamentar. Nestas circunstâncias, já a lei determina que são também registadas estas deslocações em que não há custo para o próprio. No caso da Assembleia da República, hoje já consta da página individual de cada deputado quando faz Parlamento dos Jovens, quando vai numa deslocação no âmbito de trabalho de uma comissão, e assim continuará a ser, portanto, os serviços fazem essa inscrição automaticamente. No entanto, deixa de estar apenas no local onde hoje aparece, é autonomizado no campo relativo às hospitalidades, portanto, às deslocações, portanto, é autonomizado por força de uma disposição que ficou na lei, que obriga a que também seja publicitado, até para se fazer a triagem dos casos em que há hospitalidade e em que é missão oficial, e também se prevê que são registadas as que são feitas no quadro dos grupos parlamentares. Razão pela qual, para também não sobrecarregar o preenchimento individualizado sempre que o deputado vai fazer uma representação do grupo parlamentar, habilitar, caso os grupos parlamentares o queiram, a ter a possibilidade de eles próprios abrirem um campo e eles fazerem o preenchimento pelos seus serviços, assim como a Assembleia já faz esse preenchimento, evitando onerar honorar, isto é, não estar a criar obrigações de reporte e de registro de coisas que já estão registadas noutro sítio, que basta apenas assegurar que a plataforma comunica. E que já são públicas, aliás, já estão no site, e portanto apenas haveria a concentração num único local e portanto passaria a ter todo o tratamento do mesmo registro de hospitalidades e deslocações. Agora, quanto à outra questão de saber o valor máximo estimado de 150 euros, ele vale nos termos em que vale o restante, ou seja, o critério que foi utilizado, e nem se entrou aqui, por grande definição e densificação do que é que são as hospitalidades. Mais uma vez, se formos ao guia de apoio ao preenchimento destas matérias do Congresso dos Estados Unidos, estamos a falar de um calhamaço de cerca de 200 páginas, em que identifica, no âmbito das hospitalidades, as ofertas das refeições, das estadias, de jogar golfe uma tarde no country club, portanto, coloca todas as hipóteses e mais algumas. Mas, portanto, não estamos a fazer essa densificação, porque ele automaticamente está sob esta égide, mas, portanto, obviamente, tudo o que seja até 150 euros, que é o valor estimado e estipulado, estão no âmbito daquilo que está na esfera do limite possível. Agora, a questão, e terminável, que é a última questão que o deputado José Magalhães coloca, ao nível das deslocações que dizem respeito a convites formulados a título individual a deputados, mas em que seja reconhecido o interesse parlamentar da deslocação, as disposições para as quais se remetem da resolução da Assembleia que já regula esta matéria e que também desta forma se assegura que são todas conhecidas da mesma forma e de acordo com o mesmo regime, é aquelas que dizem respeito às deslocações ao estrangeiro, precisamente. Ou seja, deslocações no âmbito do território nacional, obviamente, potencialmente os valores que são inibitórios da aceitação da hospitalidade não se registam, potencialmente. Nos restantes casos, quando há missões parlamentares em que os convites são feitos individualmente, mas há o reconhecimento por despacho do Presidente de que ela reveste interesse para a função desempenhada, da comissão, dos grupos de amizade, enfim, de qualquer outra função parlamentar, nesse caso há um despacho do Presidente, que normalmente faz uma de três coisas, ou as três, ou pelo menos uma delas. Reconhecimento que há interesse parlamentar da viagem para efeitos de reconhecer que está em missão parlamentar durante a ausência e, portanto, assegurar que estão justificadas as ausências nas reuniões de comissão e plenário. A ativação do seguro do deputado que está em missão oficial, portanto, é potencialmente beneficiário do seguro, portanto, naquele período está coberto pela apólice que a Assembleia já tem, porque ela tem que ser comunicada à seguradora. E, finalmente, e nestes casos, independentemente disso, eventualmente haver processamento de ajudas de custo correspondentes aos dias de ausência, que pode ou não ser feito. Ou seja, normalmente o que é que sucede é as duas primeiras, ou seja, é o reconhecimento do interesse parlamentar acaba por corresponder à ativação do seguro e à justificação da ausência nos trabalhos parlamentares que decorrem na Assembleia. Portanto, a outra é que normalmente não tem lugar, regra geral é o que até sucede. Portanto, estes casos de convites dirigidos por instituições que nem sempre são públicas, quando conferências, colóquios, visitas de estudo e coisas afins, se houver reconhecimento do interesse parlamentar, normalmente isso não acarreta custos para a Assembleia, mas há o reconhecimento que a missão, ainda assim, é traduzível em algo que tem relevo parlamentar, mas cá está, também com escrutínio que escapa ao próprio, não é o próprio que faz, toma uma decisão sobre o tema, é um despacho do Presidente que a enquadra por essa via. E que também tem que ser registado nos termos, quer do Código de Conduta, quer da Lei.
Antes de dar a palavra ao deputado André Silva, deixei-me sem propriamente querer tomar parte nas posições que os seus deputados estão a dirimir, a lembrar o seguinte relativamente ao enquadramento. A parte relativa à exigência do registro das deslocações realizadas em representação da Assembleia ou em representação oficial do respectivo grupo parlamentar é uma norma que foi inscrita na resolução que aprovou o Código de Conduta. Não é uma norma que esteja estabelecida na Lei da Transparência, é uma norma especificamente aplicável aos deputados por via da resolução que aprovou o Código de Conduta, como acabei de referir. E isto não pode ser confundível com a liberdade de mobilidade dos deputados no exercício individual do seu mandato. Um deputado desloca-se no território nacional nos termos em que entender e como entender, sem ter que participar isso a ninguém, desde que esteja a exercer isso no âmbito da sua própria atividade enquanto parlamentar. Isso não tem que ser registado em lado nenhum, não tem que ser controlado e é da liberdade de exercício do mandato que não seja controlado. E isso tem que ficar absolutamente claro, quando não entramos aqui num domínio completamente, digamos, de não identificação da margem do que se pretende. Portanto, só quando há uma representação oficial, ou da Assembleia, ou do grupo parlamentar, é que esse registro deverá ser feito por via da norma do Código de Conduta, que eu agora nem sequer vou dizer qual é a opinião que eu pessoalmente tenho sobre esta norma. Mas está lá, nestes termos. Depois chama a atenção para o seguinte. Também é um ponto que eu peço aos seus deputados para ponderar. Relativamente à aceitação de convites vindos do estrangeiro, que impliquem a hospitalidade, o deputado pode aceitá-los se eles forem feitos por entidades públicas. Estava aqui a ver se me situava na norma. É uma norma da lei. Se ela for por entidades públicas, digo bem, uh, e dirigidos para eventos oficiais ou entidades públicas nacionais ou estrangeiras. Portanto, se vier daí a origem, para eventos oficiais ou de entidades públicas nacionais ou estrangeiras. Eu creio que na versão apresentada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, há aqui a consideração do seguinte. Esta norma tem que se cruzar com um regulamento nosso, que é precisamente aquele que foi aprovado na legislatura passada, sobre o apoio à atividade dos deputados, que permite que, se houver uma entidade particular estrangeira que convide um deputado para um evento e que ele não seja, portanto, originário de uma entidade pública nacional ou estrangeira, é de uma entidade particular, mas se for reconhecido pelo Presidente da Assembleia, a utilidade dessa representação, se for reconhecido pelo Presidente da Assembleia, isso está nas normas do regulamento aplicável às deslocações dos deputados, essa viagem passa a poder ter a natureza de evento oficial. Ou seja, é equiparável ao evento oficial. E isto não somos nós que estamos a inventar agora, isto resulta justamente das normas que o Sr. Deputado, aliás, Pedro Delgado Alves, creio que cita expressamente na sua aplicação sobre onde é que elas estão, algures aqui citadas, é o número 5 do seu artigo 6º, números 5 e 6 do artigo 10º dessa resolução. 103 de 2019, que é a tal do apoio à atividade dos deputados. E, portanto, isto faz aqui também uma distinção que importa. Se um deputado receber um convite individual do estrangeiro, de uma entidade particular, se ela for acima de 150 euros, pela natureza das coisas seria, não a poderá fazer se ela não tiver previamente a validação do Presidente para ser equiparável a evento oficial, portanto, com essa relevância. E isto é muito importante que nós tenhamos em conta e é bom que isto fique aqui, porque não é de facto inovação nova, é a tradução das regras que já se nos aplicam sobre este ponto. Eu peço desculpa ter feito este esclarecimento, mas acho que no ponto em que estávamos a debater talvez ele possa ter sido útil. Dou a palavra ao Sr. Deputado André Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. No seguimento do que referiu que os serviços lhe deram indicação que o texto foi distribuído às 11 da manhã do dia 6 de janeiro, é verdade, portanto confirma tudo aquilo que eu referi, 48 horas antes da reunião de dia 8. Reiterar que nós reiteradamente solicitámos aos serviços a apresentação, se já tinha sido apresentado o texto, inclusivamente antes do Natal, para poder trabalhar neles, e o que os serviços referiram, e bem, é que o texto ainda não tinha sido submetido à Comissão. E, portanto, bate certo e, portanto, converge aquilo que eu disse com aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer. Disse também, e estamos de acordo, que qualquer grupo parlamentar tem o direito putestativo de pedir o adiamento para poder apresentar propostas. O que eu digo também é que, num processo destes, legislativo, resolutivo ou deliberativo desta matéria, ele deveria, este texto, ser submetido à Comissão com um prazo já previsto para análise e apresentação de propostas e não ter que, no fundo, esgotar ou no fundo, fazer explotar este mecanismo putestativo de adiamento para este efeito. Relativamente a outro comentário que o Sr. Deputado José Magalhães referiu, dizendo que o nosso número 2 do artigo 3º, a norma está mal redigida, e eu queria sossegar, Sr. Deputado, a norma não está mal redigida, ela é uma cópia do número 4, do artigo 16º, mas o número 1 não é da nossa lavra, portanto, é da lavra do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Portanto, o número 2, e portanto, este número 2, pronto, não, eu acho que era isto que o senhor se estava a referir, mas Sr. Deputado, que é, ou seja, aquilo que não está inscrito nesta deliberação, o que não está inscrito nesta deliberação e que nós reiteramos que tem que estar, que deve estar, porque está na lei, é o número 4 do artigo 16 do 52/2019 e que deve constar. E que compreendo que na alínea B, o Sr. Deputado discorde, dizendo que as ofertas que são claramente dirigidas à Assembleia da República não podem ser doadas, destinadas a uma ONG. Certo, percebo esse critério, votará favoravelmente o número 2, a alínea A, e vota contra a alínea B e fica resolvido esta questão.
Sr. Deputado, eu não tenho mais inscrições e, não tendo mais inscrições, proporia que, tal como foi solicitado no início dos trabalhos, nós
reagendássemos o tema para a próxima reunião. Sendo certo que na próxima reunião não faremos um debate tão genérico como este, iremos passar a deliberar artigo por artigo, dando a palavra a alguém que queira, depois artigo por artigo, como é próprio das apreciações de especialidade, fazer-se nessa ocasião. E assim sendo, passamos ao ponto 3 da nossa agenda, que são das atas, foram distribuídas as atas 6, 7 e 8. Pergunto se há alguma observação a fazer sobre isto. Sra. Deputada Isabel Honeto.
Obrigada, Sr. Presidente, apenas para referir relativamente à ata número 8. E no que respeita à página relativamente à votação do parecer do senhor deputado Hugo Patrício de Oliveira, o PS votou contra, os deputados presentes é que votaram a favor do parecer, os demais agora o PS votou contra. Não, e não o contrário, era apenas para fazer essa retificação, por favor. Obrigada.
Responde-se a sua interpretação dos factos, que é contrário ao relator do parecer. Onde é que isso está?
Sr. Presidente, a página 2 diz: seguida procedeu-se à votação do parecer, que foi aprovado com os votos a favor do PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP e PAN, e os votos contra da Sra. Deputada Isabel Honeto e do Sr. Deputado José Magalhães. O que se passou foi que o PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PAN votaram a favor, o PS e os deputados do PS que estavam, alguns dos presentes, e o PS votou contra. Muito obrigada.
Eu não sei se sei resolver isto neste momento. Como é que, qual, como é que diz a norma do regimento? Alguém sabe? Cor? É
por bancada. Exatamente, é. Portanto, que o valor é imputado só ao total... Mas o resultado é. Mas o resultado é 105 contra 3.
Portanto, usaram ainda a palavra. Na segunda processo à votação, com os votos a favor do PS, PSD e votos contra. Portanto, então é assim: com os votos. Ó Sr. Deputado Isabel Honeto, e portanto os votos a favor neste caso, quais foram os deputados que tinha citado?
Não.
Não, por acaso isto não está aqui registado nada, pode procurar apurar-se, se alguém puder saber de memória. Vai-se à gravação ver, não é? Pronto, então fica assim, já, fica já estabelecido que inscreveremos na ata, Sr. Deputado Isabel Honeto, inscreveremos na ata, depois de ouvir a gravação, quais foram os deputados que votaram a favor da parte da bancada do PS, tendo o PS votado contra. E sendo esta a correção, se não houver mais nenhuma pergunta, se podemos votar com esta correção introduzida. Então vamos pôr à votação em bloco, se não houver objeção em contrário.
E já agora que fique só expresso na minha ausência. Já agora para que fique só expresso, se puder ser.
Com a ausência do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Senhores Deputados, podemos votar em bloco, não é? Quem vota favoravelmente. Quem vota contra as atas 6, 7 e 8? Quem se abstém? Com estas correções foram. As três atas aprovadas por unanimidade. Posto isto, nada mais haverá a tratar por hoje e, como informei no início da sessão, a ordem de trabalhos da próxima reunião plenária da Comissão será adaptada com os temas que agora transitam também para essa reunião.
São todos.
Menos o das atas. Senhores Deputados, está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos.